Olá, meu nome é Cassiano Vilela e esse é um audiobook da Revolução Traída de Leon Trotsky. O objetivo desse trabalho. O mundo burguês começou por fingir que não viu os êxitos econômicos do regime dos sovietes, que são a prova experimental da viabilidade dos métodos socialistas. Perante a marcha sem precedentes na história do desenvolvimento industrial, os sábios economistas a serviço do capital ainda tentam muitas vezes manter um profundo silêncio, ou então se limitam a relembrar a excessiva exploração dos camponeses. Perdem assim uma excelente ocasião de nos explicar por que razão a exploração desenfreada dos camponeses na China, no Japão e na Índia nunca provocou um desenvolvimento industrial acelerado, nem mesmo em grau diminuto, comparado ao da União Soviética. Contudo, os fatos vão realizando a sua obra. As livrarias dos países civilizados são invadidas pelas obras consagradas à União Soviética. Não é de admirar porque fenômenos desse tipo não se produzem com frequência. A literatura ditada por ódio cego nessa produção ocupa um lugar cada vez menos importante. Pelo contrário, uma grande parte de obras recentes apresenta-se colorida de simpatia cada vez maior e até de admiração. Devemos nos regozijar pela abundância de livros pró-soviéticos, porque são índice de melhor reputação do novo Estado. É infinitamente mais louvável idealizar a União Soviética do que a Itália fascista. Mas seria inútil o leitor procurar nas páginas de todos esses livros uma apreciação científica do que se passa realmente no país da Revolução de Outubro. As obras dos amigos da União Soviética se classificam em três grandes categorias: jornalismo amador, o gênero descritivo, a reportagem de esquerda, mais ou menos, fornecem a maioria dos livros e artigos. A seu lado, enfileiram, embora com pretensões mais elevadas, os livros do comunismo, entre aspas, humanitário, lírico e pacifista. Em terceiro lugar, aparecem as esquematizações econômicas no espírito velho alemão do socialismo universitário. Louis Fischer e Durant são suficientemente conhecidos como os representantes do primeiro tipo de autores. Barbusse e Romain Rolland representam melhor a categoria dos amigos humanitários. Certamente que não foi sem razão que o primeiro, antes de se achegar a Stalin, escreveu Uma Vida de Jesus e o segundo, uma biografia de Gandhi. Enfim, o socialismo pedante conservador teve, no infatigável casal Webb, os seus mais autorizados representantes. O que reúne essas três categorias tão diferentes é a veneração pelo fato realizado e a inclinação por animadoras generalizações. Mas nenhum desses autores tem força para se insurgir contra os seus próprios capitalismos. Estão muito mais dispostos a se apoiar numa revolução estrangeira, aliás, apaziguada. Antes da Revolução de Outubro, e muitos anos depois dela, nenhum desses homens, nenhum dos seus pais espirituais, perguntava seriamente por que vias poderia vir o socialismo a este mundo. Era-lhes muito mais fácil reconhecer o socialismo pelo que se passa na União Soviética. Isto confere-lhes uma aparência de homens progressistas, marchando com a sua época e também certa firmeza moral, mas sem se comprometerem com isso em coisa alguma. A sua literatura contemplativa e otimista, absolutamente nada destrutiva, que só vê desacordos no passado, exerce nos nervos do leitor uma influência tranquilizante que lhes assegura um bom acolhimento. Assim se forma insensivelmente uma escola internacional a que pode se chamar do bolchevismo para o uso da burguesia esclarecida, ou, em um sentido mais restrito, a do socialismo dos turistas radicais. Não sonhamos estabelecer polêmica com produções desse gênero, porque não fornecem ocasiões sérias. Os problemas acabam por si, onde na realidade começam. O objetivo do presente estudo é dar uma justa apreciação do que existe para melhor se compreender o que se faz. Não perderemos tempo com o dia de ontem, a não ser na medida em que isso nos ajude melhor a prever o dia de amanhã. Faremos uma exposição crítica. Quem se inclinar perante o fato realizado quase não será capaz de preparar o futuro. O desenvolvimento econômico e cultural da União Soviética já passou por várias fases, sem se atingir ainda, muito longe disso, o equilíbrio interno. Se considerarmos que o alvo do socialismo é criar uma sociedade sem classes, fundada na solidariedade e na harmoniosa satisfação de todas as necessidades, não encontraremos ainda, nesse sentido fundamental, o menor socialismo na União Soviética. É verdade que as contradições da sociedade soviética diferem profundamente, pela sua natureza, das do capitalismo, mas, nem por isso, deixam de ser muito agudas. Exprimem-se pela desigualdade material e cultural, pela repressão, pela formação de grupos políticos, pela luta entre facções do partido. O regime policial ensurdece e deforma a luta política, sem a eliminar. Ideias postas no Index exercem a cada passo a sua influência na política do governo, que elas fecundam ou contrariam. Nessas condições, a análise do desenvolvimento da União Soviética não se pode separar um só instante das ideias e das palavras de ordem sob as quais se desenrola no país uma luta política asfixiada, mas apaixonada. Aqui mistura-se a história, a política viva. Os filisteus bem pensantes da esquerda gostam de repetir que se deve guardar a máxima circunspecção nas críticas à União Soviética, para de modo nenhum prejudicar a construção do socialismo. Quanto a nós, não pensamos que o Estado soviético seja assim tão frágil. Os seus inimigos estão muito melhor informados a seu respeito do que os seus verdadeiros amigos, que são os operários de todos os países. O Estado maior dos países imperialistas tem contabilizado exatamente o ativo e o passivo da União Soviética e não apenas baseados em relatórios públicos. Os inimigos podem, infelizmente, se aproveitar das fraquezas do Estado operário, mas não poderiam, em caso algum, tirar proveito da crítica de tendências desse Estado que até mesmo eles consideram como positivas. A hostilidade da maior parte dos amigos oficiais, entre aspas, da União Soviética, contra a crítica, dissimula em realidade a fragilidade ansiosa das suas próprias simpatias, muito mais do que a fragilidade da própria União Soviética. Com toda a calma, ponhamos de lado esses avisos e temores. Não são as ilusões, mas os fatos que tomam a decisão. Queremos mostrar um rosto e não uma máscara. Capítulo 1 – O legado. Os principais índices do desenvolvimento industrial. A insignificância da burguesia russa fez com que os objetivos democráticos da Rússia retardatária, tais como a liquidação da monarquia e de uma servidão dos camponeses meio saídos da escravidão, só pudessem ser alcançados pela ditadura do proletariado. Mas tendo conquistado o poder à cabeça das massas camponesas, o proletariado não pôde se limitar a realizações democráticas. A Revolução Burguesa confundiu-se imediatamente com a primeira fase da Revolução Socialista. E isso não aconteceu por causas fortuitas. A história dos últimos decênios atesta com uma força particular que, nas condições da decadência do capitalismo, os países atrasados não poderão atingir o nível das velhas metrópoles do capital. Os civilizadores, no impasse, barram o caminho aos que se civilizam. A Rússia entrou na via da Revolução Proletária, não porque a sua economia fosse a mais madura para a transformação socialista, mas porque essa economia já não podia se desenvolver em bases capitalistas. A socialização dos meios de produção tornou-se a condição necessária prévia para retirar o país da barbárie. Essa é a lei do desenvolvimento combinado dos países atrasados. Entrando na Revolução Socialista como o elo mais fraco da cadeia capitalista, como citado por Lenin, o antigo Império dos Czares deve, ainda hoje, 19 anos após a Revolução, alcançar e ultrapassar, o que quer dizer alcançar antes de qualquer outra coisa, a Europa e a América, por outros termos, resolver os problemas da produção e da técnica que o capitalismo avançado há muito tempo resolveu. Poderia ser de outro modo? A subversão das velhas classes dominantes, longe de resolver esse problema, nada mais fez que pô-lo a nu, elevar-se da barbárie para a cultura. Concentrando simultaneamente a propriedade dos meios de produção nas mãos do Estado, a Revolução permitiu aplicar novos métodos econômicos de eficácia infinitamente grande. Só graças à direção, que seguiu um plano único, foi possível reconstruir em pouco tempo o que tinha sido destruído pela guerra imperialista e pela guerra civil, criar novas grandes empresas, novas indústrias, ramos completos de indústria. O extremo enfraquecimento da Revolução Internacional, com a qual contavam a curto prazo os chefes do Partido Bolchevista, suscitando enormes dificuldades à União Soviética, fez ressaltar os seus recursos internos e as suas possibilidades excepcionalmente extensas. A justa apreciação dos resultados obtidos, tanto na ordem da sua grandeza como da sua insuficiência, só é, contudo, possível à escala internacional. O método com cujo auxílio nós operamos é o da interpretação histórica e sociológica, e não o da acumulação de ilustrações estatísticas. Tomamos, contudo, para o ponto de partida, alguns números entre os mais importantes. A amplitude da industrialização da União Soviética, comparada com a estagnação e com o declínio de quase todo o universo capitalista, ressalta dos índices globais que se seguem. A produção industrial da Alemanha só nesse momento regressa ao seu nível de 1929, graças à febre dos armamentos. No mesmo lapso de tempo, a produção da Grã-Bretanha só aumentou, com a ajuda do protecionismo, 3 a 4%. A produção industrial dos Estados Unidos baixou cerca de 25%. A da França, mais de 30%. O Japão, no seu frenesi de armamento e de pilhagens, coloca-se, pelos seus êxitos, na primeira fila dos países capitalistas, pois a sua produção aumentou perto de 40%. Mas até mesmo esse índice excepcional empalidece também perante a dinâmica do desenvolvimento da União Soviética, cuja produção industrial foi multiplicada, no mesmo lapso de tempo, por 3,5%, o que significa um aumento de 250%. Nos 10 últimos anos, entre 1925 e 1935, a indústria pesada soviética mais que decuplicou a sua produção. No primeiro ano do primeiro plano quinzenal, os investimentos de capital se elevaram a 5,4 bilhões de rublos. Em 1936, devem ser da ordem dos 32 bilhões. Se, dada a instabilidade do rublo como unidade de medida, abandonarmos as estimativas financeiras, outras estimativas mais incontestáveis se nos impõem. Em dezembro de 1913, a bacia do Dunitz forneceu 2.275.000 toneladas de hulha. Em dezembro de 1935, 7.125.000 toneladas. No decurso dos três últimos anos, a produção de ferro duplicou. A do aço e aços laminados foi multiplicada por cerca de 2,5. Comparada de antes da guerra, a extração do petróleo, da hulha, do minério de ferro, foi multiplicada por 3 ou 3,5. Em 1920, quando foi concluído o primeiro plano de eletrificação, o país tinha 10 estações locais com uma potência total de 253 mil kW. Em 1935, havia já 95 estações locais com uma potência total de 4.345.000 kW. Em 1925, a União Soviética ocupava o 11º lugar no mundo na produção de energia elétrica. Em 1935, só a ultrapassam a Alemanha e os Estados Unidos. No que respeita à extração da hulha, a União Soviética passou do 10º lugar para o 4º. Na produção do aço, do 6º para o 3º. Na produção de tratores, ocupa o 1º lugar no mundo. E o mesmo acontece para a produção de açúcar. Os imensos resultados obtidos pela indústria. O início cheio de promessas de um surto da agricultura. O extraordinário crescimento das velhas cidades industriais, a criação de novas, o rápido aumento do número de operários, a elevação do nível cultural e das necessidades são os resultados incontestáveis da Revolução de Outubro, na qual os profetas do Velho Mundo pretenderam ver o túmulo da civilização. Já não há necessidade de discutir com os senhores economistas burgueses. O socialismo demonstrou o seu direito à vitória, não só nas páginas de O Capital, mas em uma arena econômica a cobrir a sexta parte da superfície do globo. Não na linguagem dialética, mas na do ferro, do cimento e da eletricidade. Mesmo que a União Soviética sucumbisse sob os golpes do exterior e pelos erros dos seus dirigentes, o que firmemente esperamos, continuaria como prova para o futuro o fato indestrutível de que só a Revolução Proletária permitiu a um país atrasado obter em menos de 20 anos resultados sem precedente na história. Assim se encerra o debate com os reformistas no movimento operário. Poderemos, ainda que por um momento, comparar a sua agitação de ratos à obra titânica de um povo chamado pela Revolução a uma nova vida? Se, em 1918, a social-democracia alemã tivesse aproveitado o poder que os operários lhe confiavam para consumar a Revolução Socialista e não para salvar o capitalismo, não seria difícil conceber, apoiando-nos no exemplo russo, o invencível poder econômico que seria hoje o do maciço socialista da Europa Central e Oriental e de uma parte considerável da Ásia. Os povos do mundo terão ainda de pagar com novas guerras e novas revoluções os crimes históricos do reformismo. Apreciação comparativa dos resultados. Os coeficientes dinâmicos da indústria soviética não têm precedentes, mas nem hoje, nem amanhã resolverão a questão. A União Soviética cresce a partir de um nível espantosamente baixo, enquanto países capitalistas patinam a partir de um nível muito elevado. A relação das forças atuais é determinada não pela dinâmica de crescimento, mas pela oposição da força total dos dois adversários, tal como se exprime nas reservas materiais, na técnica da cultura e, antes de tudo, no rendimento do trabalho humano. Logo que abordamos o problema sob este ângulo estatístico, a situação muda, encontrando-se a União Soviética em grande desvantagem. A questão colocada por Lenin, quem vencerá, é a da relação de forças, por um lado, entre a União Soviética e o proletariado revolucionário do mundo, por outro, entre as forças interiores hostis e o capitalismo mundial. Os êxitos econômicos da União Soviética permitem-lhe consolidar-se, progredir, armar-se e, se necessário, bater em retirada e esperar. Numa palavra, resistir. Mas em si própria, a questão quem vencerá, não só no sentido militar do termo, mas antes de tudo no sentido econômico, coloca-se diante da União Soviética à escala mundial. A intervenção armada é perigosa. A intervenção das mercadorias a baixo preço, vindo atrás dos exércitos capitalistas, seria infinitamente mais perigosa. A vitória do proletariado em um país do Ocidente conduziria imediatamente a uma mudança radical da relação de forças. Mas enquanto a União Soviética continuar isolada, pior, enquanto o proletariado europeu marchar de derrota em derrota e recuar, a força do regime soviético será medida, decididamente, pelo rendimento do trabalho que, na produção de mercadorias, se exprime pelos preços de custo e de venda. A diferença entre os preços internos e os do mercado mundial constituem um dos índices mais importantes da relação de forças. Ora, é proibido a estatística soviética tocar, por pouco que seja, nessa questão. E isso porque, a despeito do seu marasmo e da sua estagnação, o capitalismo continua ainda com uma enorme superioridade na técnica, na organização e na cultura do trabalho. É suficientemente conhecido o estado tradicionalmente atrasado da agricultura soviética. Em nenhum dos seus ramos foram atingidos êxitos comparáveis aos da indústria. Encontramos-nos ainda muito atrasados em relação aos países capitalistas, deplorava Molotov no fim de 1935 quanto ao rendimento das nossas culturas de beterraba. Em 1934, obtiveram-se, na União Soviética, 82 quintais por hectare. Em 1935, na Ucrânia, no decurso de uma colheita excepcional, 131 quintais. Na Tchecoslováquia e na Alemanha, o hectare fornece perto de 250 quintais. Em França, mais de 300. As lamentações de Molotov podem, sem exagero, estender-se a todos os ramos da agricultura, quer se trate de culturas técnicas ou de cereais, e, mais ainda, da criação. Culturas alternadas bem concebidas, seleção de sementes, emprego de adubos, de tratores, de utensílios agrícolas aperfeiçoados, criação de gado de raça, tudo isso prepara, na verdade, uma enorme revolução na agricultura socializada. Mas, precisamente nesse domínio, um dos mais conservadores, a revolução precisa de tempo. Nesse momento, o objetivo é, apesar da coletivização, aproximar-se dos modelos superiores do Ocidente capitalista, com suas pequenas herdades individuais. A luta pelo aumento do rendimento do trabalho na indústria prossegue por duas vias: assimilação da técnica avançada e melhor utilização da mão de obra. A possibilidade de construir, em poucos anos, grandes fábricas do tipo mais moderno foi assegurada, por um lado, pela alta técnica do Ocidente capitalista, por outro, pelo regime de planificação. Nesse domínio, assistimos à assimilação das conquistas de outrem. O fato da indústria soviética e mesmo do equipamento do Exército Vermelho terem sofrido um crescimento muito rápido implicam enormes vantagens potenciais. A economia não é obrigada a arrastar atrás de si utensílios antiquados, como acontece na França ou na Inglaterra. O exército não é obrigado a usar as velhas armas, mas esse crescimento febril tem aspectos negativos. Os diversos elementos da economia não se harmonizam. Os homens se encontram atrasados em relação à técnica. A direção encontra-se abaixo de suas tarefas. O todo exprime-se, na hora atual, por preços de custo muito elevados para uma produção de baixa qualidade. Os nossos poços, escreve o dirigente da indústria do petróleo, dispõem dos mesmos utensílios dos poços americanos, mas a organização da perfuração está atrasada. Os quadros são insuficientemente qualificados. O grande número de acidentes explica-se pela negligência, incapacidade e insuficiência de vigilância técnica. Molotov lamenta-se por estarmos muito em atraso na organização dos estaleiros de construção. Conformam-se aí frequentemente com a rotina, tratando de maneira escandalosa os utensílios e as máquinas. Encontramos estas confissões em toda a imprensa soviética. A técnica moderna encontra-se longe de dar na União Soviética os mesmos resultados que na sua pátria capitalista. Os êxitos globais da indústria pesada constituem em uma conquista inapreciável. Só se pode construir sobre esses fundamentos, mas é na produção dos pormenores mais sutis que uma economia moderna mostra os seus direitos. A este respeito, se encontra ainda muito atrasada. Os resultados mais sérios, não só quantitativos, mas também qualitativos, foram seguramente obtidos na indústria militar. O Exército e a Marinha são os clientes mais exigentes e os mais influentes. Os dirigentes dos serviços do Exército, incluindo Voroshilov, não deixam, contudo, de se lamentar, nos seus discursos publicados. Nunca nos encontramos completamente satisfeitos com a qualidade da produção que dão ao Exército Vermelho. Adivinha-se, sem dificuldade, a inquietude por detrás destas prudentes palavras. A construção de máquinas, diz-nos o chefe da indústria pesada, num relatório oficial, deve ser de boa qualidade, o que infelizmente não é o caso. A máquina é cara entre nós. Como sempre, o redator se abstém de fornecer dados precisos em comparação com a produção mundial. O trator é o orgulho da indústria soviética, mas o coeficiente de utilização dos tratores é muito baixo. No decurso do último exercício econômico, 81% dos tratores tiveram de sofrer reparações capitais e um bom número destas máquinas ficou de fora de uso a meio do trabalho nos campos. Segundo certos cálculos, as estações de máquinas e tratores só cobrirão as suas despesas com colheitas de 20 a 22 quintais de grãos por hectare. Como atualmente o rendimento médio do hectare não atinge metade desse número, o Estado é obrigado a cobrir as diferenças negativas que se elevam a milhões. A situação dos transportes rodoviários é ainda pior. Um caminhão percorre, na América, 60 mil, 80 mil e mesmo 100 mil quilômetros por ano. Na União Soviética, só percorre 20 mil, 3 a 4 vezes menos. Em 100 máquinas, 55 encontram-se nas estradas. As outras, em reparações ou espera disso. O custo das reparações é o dobro do custo total de produção de novas máquinas. Não é de admirar que, na opinião da Comissão Governamental de Controle, transportes rodoviários sejam, para o preço de custo da produção, uma carga excepcionalmente pesada. O aumento da capacidade de transporte ferroviário é acompanhado, segundo o presidente do Conselho dos Comissários do Povo, por um grande número de acidentes e de descarrilhamentos. A causa essencial mantém-se e é a medíocre qualidade do trabalho, herdada do passado. A luta pela manutenção conveniente das vias férreas torna-se uma espécie de façanha heróica, das quais os agulheiros recompensados fazem os seus relatórios ao Kremlin diante dos mais altos representantes do poder. Apesar das aquisições dos últimos anos, os transportes marítimos encontram-se bastante em atraso em relação aos ferroviários. Encontram-se periodicamente nos jornais pequenos artigos sobre o trabalho deplorável dos transportes marítimos, a qualidade inacreditavelmente baixa das reparações na frota e etc. Nos ramos da indústria ligeira, a situação é ainda menos favorável do que na indústria pesada. Poder-se-á formular, por isso, para a indústria soviética, uma lei bastante particular. Os produtos são, regra geral, tanto piores quanto mais próximos do consumidor. Na indústria têxtil, acreditando no Pravda, a percentagem de imperfeições é vergonhosa, prevalecem o fraco sortido e a baixa qualidade. As lamentações relativas à má qualidade dos artigos de primeira necessidade aparecem periodicamente na imprensa soviética. A latoaria é mal trabalhada. As mobílias são disformes, mal pregadas, atabalhoadas. Não se encontram botões em condições. Os estabelecimentos de alimentação pública trabalham de maneira absolutamente lamentável, etc. Caracterizar os êxitos da industrialização apenas por índices quantitativos é o mesmo que querer definir a anatomia de um homem só pela sua estatura, sem indicar a medida do peito. Uma estimativa mais justa da dinâmica da economia soviética exige ao mesmo tempo uma crítica sobre a qualidade e a constatação de que os êxitos rápidos num domínio são de fato acompanhados por atrasos em outros. A criação de grandes fábricas de automóveis paga-se com a insuficiência e o abandono da rede ferroviária. O abandono das nossas estradas é extraordinário, constatou Svestia. Não é possível fazer mais de 10 km por hora numa estrada tão importante como Moscou e Yaroslavl. O presidente da comissão do respectivo plano afirma que o país conserva as tradições dos séculos sem estradas. A economia municipal encontra-se em estado análogo. Criam-se, em pouco tempo, novas cidades industriais, enquanto dezenas de antigas caem no mais completo abandono. As capitais e as cidades industriais crescem e embelezam-se. Constroem-se aqui e ali teatros e clubes caros, mas a crise da habitação é intolerável. As habitações são, por hábito, absolutamente desprezadas. Construímos mal e caro. O conjunto das habitações usa-se e não se mantém. Fazemos poucas reparações e mal. Svestia. Essas desproporções são comuns a toda a economia. Elas são, em certa medida, inevitáveis, pois era necessário e ainda é começar pelos setores mais importantes. Não é menos verdade que o estágio atrasado de certos setores diminui em muito a eficácia do trabalho em alguns outros. Se imaginar uma economia dirigida a ideal, que não assegure o mais rápido desenvolvimento de certos ramos, mas os melhores resultados para seu conjunto, o coeficiente estatístico de crescimento será menor no primeiro período, mas a economia no seu conjunto e o consumidor ganharão com isso. Como consequência, a dinâmica geral da economia também ganhará. Segundo a estatística oficial, a produção e a reparação de automóveis juntam-se para formar um total de produção industrial. Do ponto de vista da eficácia econômica, seria melhor proceder aqui por subtração do que por adição. Esta observação diz respeito, igualmente, a outras indústrias. É por isso que todas as avaliações globais em rublos só possuem um valor relativo. Não se sabe o que é rublo e não se sabe o que se esconde por trás dele. O fábrico ou o estrago prematuro de uma máquina. Se, avaliadas em rublos estáveis, a produção global da indústria pesada sextuplicou em relação a de antes da guerra, a extração de petróleo e de hulha, assim como a produção de ferro, só aumentaram em toneladas 3 ou 3,5 vezes. A causa principal dessa discordância reside no fato da indústria soviética ter criado novos ramos, desconhecidos da Rússia dos czares. Mas é necessário procurar uma causa complementar na manipulação tendenciosa das estatísticas. Sabe-se que toda a burocracia experimenta a necessidade orgânica de dissimular a realidade. Por habitante. O rendimento individual médio do trabalho é ainda muito baixo na União Soviética. Na melhor fábrica metalúrgica, a produção de ferro e de aço por operário é, segundo o diretor, 3 vezes inferior à média nos Estados Unidos. A comparação das médias entre os dois países daria provavelmente uma relação de 1 para 5, ou ainda mais baixo. Nessas condições, a afirmação segundo a qual os altos fornos são melhor utilizados que os dos países capitalistas é, nesse momento, desprovida de sentido. O único objetivo da técnica é economizar o trabalho do homem. Na indústria florestal e de construção, o estado de coisas é ainda mais deplorável que na metalurgia. Por operário empreiteiro, a produção é de 5 mil toneladas por ano nos Estados Unidos e de 500 toneladas, isso é, 10 vezes menos na União Soviética. Uma diferença tão gritante explica-se mais do que por insuficiência na formação profissional dos operários, pela má organização do trabalho. A burocracia incita com todas as suas forças os operários, mas não sabe tirar um justo partido da mão de obra. E, a esse respeito, a agricultura encontra-se evidentemente ainda menos favorecida que a indústria. Ao fraco rendimento do trabalho corresponde uma fraca renda nacional e, portanto, um baixo nível de vida das massas populares. Quando nos dizem que a União Soviética ocupará, em 1936, o primeiro lugar na Europa quanto à produção industrial, êxito enorme em si mesmo, despreza-se não só a qualidade e o preço de custo, mas ainda o número da população. Ora, o nível de desenvolvimento geral do país e, mais particularmente, a condição material das massas não podem ser determinadas, a não ser em traços gerais, senão dividindo a produção pelo número de consumidores. Experimentemos efetuar essa simples operação aritmética. O papel das vias férreas na economia, na vida cultural e na guerra não necessita ser demonstrado. A União Soviética dispõe de 83 mil quilômetros de vias, contra 58 mil na Alemanha, 63 mil na França, 417 mil nos Estados Unidos. Isso significa que há, por 10 mil habitantes, na Alemanha, 8,5 quilômetros, na França, 15,2, nos Estados Unidos, 33,1, na União Soviética, 5 quilômetros de vias. Quanto a estradas de ferro, a União Soviética encontra-se num dos últimos lugares no mundo civilizado. A frota mercantil, que triplicou no decurso dos 5 últimos anos, encontra-se atualmente à altura das da Espanha e da Dinamarca. Acrescentemos a tudo isso a falta de estradas. Em 1935, a União Soviética produziu 0,6 automóveis por mil habitantes. A Grã-Bretanha produziu, em 1934, aproximadamente 8 para o mesmo número de habitantes. A França, 4,5. Os Estados Unidos, 23 contra 36,5 em 1928. E a União Soviética não ultrapassa, apesar do estado extremamente atrasado das estradas de ferro e dos transportes fluviais e rodoviários, nem a França, nem os Estados Unidos, quanto à proporção de cavalos. Um cavalo para 10, 11 habitantes, encontrando-se, além disso, bastante mais atrás, relativamente à qualidade dos animais. Os índices comparativos mantêm-se desfavoráveis quanto à indústria pesada, que obteve, no entanto, os êxitos mais marcantes. A extração de hulha foi, em 1935, de cerca de 0,7 toneladas por habitante. Na Grã-Bretanha, elevou-se a cerca de 5 toneladas. Nos Estados Unidos, a cerca de 3 toneladas, contra 5,4 em 1913. Na Alemanha, a perto de 2 toneladas. Aço, União Soviética, perto de 67 kg por habitante. Estados Unidos, perto de 250. As proporções são análogas para o ferro e aço laminado. Energia elétrica, 153 kWh por habitante na União Soviética em 1935. Na Grã-Bretanha, 443 em 1934. Na França, 363. Na Alemanha, 472. Regra geral, os mesmos índices são ainda mais baixos na indústria ligeira. Foram fabricados, em 1935, menos de 50 centímetros de tecido de lã por habitante, 8 a 10 vezes menos que nos Estados Unidos ou na Grã-Bretanha. O pano só é acessível aos cidadãos soviéticos privilegiados. As massas devem se contentar com a chita, fabricada à razão de 16 metros por habitante e usados, como no passado, mesmo como roupa de inverno. A indústria de calçado fornece atualmente na União Soviética 0,5 pares de calçado por ano por habitante. Na Alemanha, mais de um par, na França, 1,5, nos Estados Unidos, perto de 3 pares. E nós desprezamos o índice de qualidade, o que agravaria a diferença. Poder-se-á admitir seguramente que a percentagem de pessoas que possuem vários pares de calçado é sensivelmente mais elevada nos países capitalistas que na União Soviética. Infelizmente, a União Soviética ocupa ainda um dos primeiros lugares quanto à percentagem de pés descalços. As proporções são as mesmas e parcialmente mais desvantajosas no que se refere aos produtos alimentares. Apesar dos êxitos incontestáveis obtidos nos últimos anos, as conservas, o chouriço, o queijo, para não falar dos biscoitos e bombons, são, nesse momento, absolutamente inacessíveis para a grande maioria da população. A situação é o mesmo quanto aos produtos lácteos. Na França e nos Estados Unidos, há, ou pouco falta, uma vaca para 5 habitantes. Na Alemanha, uma para 6. Na União Soviética, uma para 8. E duas vacas soviéticas contam aproximadamente como uma quanto à relação de produção de leite. Só quanto à produção de cereais, sobretudo centeio e batata, a União Soviética, se se encarar o rendimento por habitante, ultrapassa sensivelmente a maior parte dos países da Europa e dos Estados Unidos. Mas o pão de centeio e a batata, considerados como a principal alimentação da população, constituem o índice clássico da indigência. O consumo de papel é um dos índices culturais mais importantes. Em 1935, foram fabricados na União Soviética menos de 4 quilos, contra 48 em 1928. Na Alemanha, mais de 47 quilos. Se há, nos Estados Unidos, para cada habitante, 12 lápis por ano, há menos de 4 na União Soviética. E de tão má qualidade que o seu trabalho útil estabelece-se pelo valor de 1 em cada 2, no máximo. Os jornais lamentam-se constantemente de que a falta de alfabetos, de papel e de lápis paralisa o trabalho escolar. Não admira que a liquidação do analfabetismo, previsto para o 10º aniversário da Revolução de Outubro, se encontre ainda longe de estar concluída. Poderemos esclarecer essa questão nos inspirando em considerações mais gerais. A renda nacional por habitante é sensivelmente inferior à dos países ocidentais. E como os investimentos na produção absorvem perto de 25 a 30%, isso é, uma fração incomparavelmente maior que em qualquer outra parte, o fundo de consumo das massas populares não pode deixar de ser muito inferior à dos países capitalistas avançados. É verdade que não existem na União Soviética classes possuidoras cuja prodigialidade deva ser contrabalanceada pelo subconsumo das massas populares. O peso dessa observação é, contudo, menor do que pode parecer à primeira vista. A tara essencial do sistema capitalista não reside na prodigialidade das classes possuidoras, por mais repugnante que seja em si própria, mas no fato de, para garantir o seu direito ao esbanjamento, a burguesia manter a propriedade privada dos meios de produção e condenar, assim, a economia à anarquia e à desagregação. A burguesia detém, evidentemente, o monopólio do consumo de artigos de luxo, mas as massas laboriosas ultrapassam-na largamente no consumo dos artigos de primeira necessidade. Veremos também que, embora não existam na União Soviética classes possuidoras no sentido exato da palavra, existe uma camada dirigente muito privilegiada que se apropria de uma parte de leão no consumo. E se a União Soviética produz menos artigos de primeira necessidade por habitante do que os países capitalistas avançados, isso significa que a condição material das massas ainda aí se encontra abaixo do nível da dos países capitalistas. A responsabilidade histórica desse estado de coisas cabe naturalmente ao passado pesado e sombrio da Rússia e a tudo aquilo que nos legou de miséria e de ignorância. Não havia outra saída em direção ao progresso do que a subversão do capitalismo. Basta, para disso nos convencermos, lançar os olhos para os países bálticos e para a Polônia, que foram as partes mais desenvolvidas do Império e que não saem do marasmo. O mérito imperecível do regime dos soviéticos reside na sua luta dura e geralmente eficaz contra uma barbárie secular. Mas a justa apreciação dos resultados é a condição primária da ulterior progressão. O regime soviético atravessa, sob os nossos olhos, uma fase preparatória, na qual importa, assimila e serve-se das conquistas técnicas e culturais do Ocidente. Os coeficientes relativos da produção e do consumo atestam que essa fase preparatória está longe de se encontrar encerrada, mesmo na hipótese pouco provável de um marasmo completo do capitalismo. Essa fase deverá ainda durar todo um período histórico. Essa é a primeira conclusão de extrema importância a qual chegamos e a qual voltaremos ainda no decurso desse estudo.